Cadê ele? Cadê ele? Reinaldo Azevedo ao
Tô aqui.
vivaço para a
Aí,
audiência
ó,
do
olha, ó,
UOL.
nós, ó, o contraste, ó, a gente homenageando o Coringa, o Corintão, aí,
O Santos que perdeu. Eu sou santista, tenho essa
É
infelicidade.
verdade. Fica com o Corinthians que ganhou, deu um showzinho. Tá
Ah, meu
bom,
marido é
vamos embora.
corintiano, eu às vezes torço pelo Corinthians.
Ah, é? Tá vendo? Não, não. As famílias têm também seu lado bom, não é assim?
Na alegria e na tristeza, não é? Que a gente combinou. A carinha
Aí,
dele, desse
mas ele vai
sorrisinho
acabar
de
é o
levado. Fale.
casal alvinegro,
É
né?
verdade, esse casal alvinegro. Bora começar esse programa tão gostosinho. Olha aqui, desta
Bora começar.
quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. Sejam muito bem-vindos. Você que está chegando por aqui, saiba que aqui você tem o seu lugar de fala e pode fazer sua pergunta. Reinaldo Azevedo, aqui ele te
Sim,
escuta e te
exatamente.
responde também.
Fala que eu te escuto, fala que eu
Ele
te
gosta
escuto.
de responder diretamente a você. Então, mande a sua pergunta com seu nome bonitinho aqui para que a gente possa fazer a sua pergunta. A Reinaldo Azevedo, e quais são os assuntos dessa quarta-feira? Vamos falar sobre, olha lá, quarta-feira rolando. CCJ, neste momento, discute se mantém ou não a prisão de Chiquinho Brazão. E é muito interessante porque o que está sendo discutido lá na CCJ nem é tanto a prisão do Brazão, mas sim é aí a briga entre o legislativo e o judiciário, né? Eles querem talvez dar um recado a Alexandre de Moraes. Vamos entender o que o tio Rei está achando a respeito dessa votação, mas há essa possibilidade de Brazão. Nossa, é engraçada essa imagem que tem um pé do lado dele ali. Ficou engraçada essa imagem, esse lustra. Ó, e a gente vai querer entender o que que o tio Rei tá achando dessa votação. Será que Brazão vai ser solto? Vamos entender. Até a viúva da Marielle fez um apelo para os deputados não liberarem. E por outro lado, Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais falar que defende a libertação de Brazão hoje. Assunto importante também em relação à Câmara dos Deputados foi a fala ontem de Arthur Lira, dizendo que realmente o PL das fake news, o PL para regular as redes sociais, não vai mais ser votado. Na verdade, não vai para lugar nenhum. É o que ele disse, ele formou um grupo de trabalho. E aí é duro, porque não tem uma resposta do legislativo, e aí é o judiciário que apita. Vamos falar também sobre Sérgio Moro. Tá felizão com o resultado lá do Tribunal Regional Eleitoral, mas agora o caso vai para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, o que será que vem pela frente? E quem acabou de falar sobre Elon Musk, sabe quem foi? Presidente Lula voltou a falar sobre Elon Musk. A gente até pode abrir por aí. Vamos abrir por aí, tio Rei?
Vamos abrir por aí, vamos abrir
Notícia
por aí.
quentinha: o presidente Lula está participando de um evento. E ele que foi
O que foi
alvo
que eu
de
disse?
ataques.
O
E foi o que eu disse, é ótimo.
que eu disse? Porque eu fui xingado por esse vagabundo também. Ele me xingou também. Falou que eu tô
Falou
na coleira.
que você
Falou que eu tô
usa
na coleira.
coleirinha e quem segura a coleira é
Isso.
Alexandre de Moraes. É
E
verdade
Alexandre de Moraes,
isso?
segurando minha coleira.
Bom, Lula voltou a falar. Lula falou sobre Elon Musk. Na verdade, ele não falou, ele não citou. Ele ontem deu uma indicação lá, falando que eu tenho que preservar as florestas, né? E agora ele voltou a falar. Vamos ouvir o que ele falou hoje sobre Elon Musk.
Neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema-direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível.
Ó, foi firme aí, um empresário que nunca plantou um pé de capim nessa terra, falar mal do Brasil, das cortes brasileiras, dos políticos brasileiros e dele mesmo, né? E aí, a resposta de Lula, tá correta ou tinha que ignorar Elon Musk, como alguns estavam pedindo?
Não, acho que não tem que ignorar, não tem que transformar numa questão de Estado. Agora, fazer como ele fez, as duas vezes que ele se referiu, uma retórica, enfim, lateral, né? No caso, a primeira vez, dizendo ah, o Elon Musk, em vez de ficar colonizando Marte, poderia preservar as florestas aqui. E não adianta ele tentar viver fora daqui, porque é aqui que ele vai viver. Aqui, está dizendo, no planeta Terra. Né? E agora, sobre um empresário, enfim, americano hoje, mas nascido na África do Sul, né? Que nunca, de fato, produziu nada aqui. Não tem. As redes sociais não são exatamente... Assim, são veiculadoras de conteúdo, tá? Mas de produção exatamente não, dizer o que deve fazer a corte ou não. É claro que a crítica é pertinente, e agora a questão de fundo de Lula é que está certa. E eu escrevi isso, quem acompanha o UOL sabe disso, né? Quem me acompanha na rádio, na TV. A questão de fundo é que está certa. Nós... Trata-se de viver na democracia ou não? De aceitar o paradigma democrático ou não? É disso que nós estamos falando e é isso que divide as opiniões. Não é? Daí que eu tenha tratado com muita dureza e trate com desprezo intelectual, inclusive. Ah, não estão nem ligando para o seu desprezo intelectual. Não interessa, mas o desprezo intelectual é meu e eu prezo, né? Para fazer um trocadilho. Aqueles que, num primeiro momento, disseram: ah, é verdade, ele está exagerando um pouco, mas ele também está certo. Eu vi isso. Eu vi, gente, eu vivi para ver esse tipo de covardia intelectual, moral, política, existencial, o que seja. O que nós temos hoje é um multibilionário que resolveu desestabilizar um país. Nós estamos sendo submetidos a um teste. Não é? E é preciso dizer: Elon Musk está levando alguma vantagem junto, por exemplo, ao parlamento brasileiro. Quando se tira o PL das fake news, quando se tira de votação, como fez o Arthur Lira, dizer, ah, os líderes não querem, não sei o quê, é vitória de um delinquente. É uma vitória parcial de um delinquente. É preciso que a gente diga isso. Essa é a luta que está sendo travada agora. Entende? Porque, afinal de contas, o PL das fake news trata do quê? Da responsabilização civil das redes sociais, do X, inclusive. Se tornou urgente porque existe uma ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo, o relator é o Dias Toffoli, que argue a inconstitucionalidade do chamado artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é, de fato, uma coisa feita no tempo em que as pessoas imaginavam que a internet seria a ágora grega. A ágora era a praça grega em que as pessoas se encontravam, né? E as divergências todas seriam expostas de maneira civilizada. Bom, não foi isso que aconteceu. Se existem as coisas positivas, obviamente positivas, não? Também existe um desastre político e civilizacional em curso, né? No que diz respeito a direitos, a respeito às diferenças, enfim. A civilidade política propriamente, né? Então, o artigo 19, que impede a responsabilização civil, dos provedores das redes. Atenção, não existe nenhum setor, a não ser esse, que em lei tem a garantia de que não responde do ponto de vista civil por nada. É único. E por ser único, é obviamente inconstitucional. Não existe mais nada assim. Só eles. Nós aqui fazendo isso não estamos livres da responsabilidade civil. Nós não estamos, eu não estou, o UOL não está, ninguém está. Mas os bonitos lá das redes estão. Aí disse o Dias Toffoli. Bom. Em junho eu vou decidir. Eu estava esperando que o Congresso votasse, já foi aprovado no Senado o texto, que houvesse aprovação na Câmara, com alterações, teria que voltar ao Senado, enfim. Estou esperando. Aí vai e se retira o texto do Orlando Silva, que fez um trabalho decente. Aí o Lira veio, ah, o texto está muito viciado, porque uns não gostam disso, outros não gostam daquilo. E eu achei engraçado, porque ele disse assim, não gosta. Ele falou que muitos não gostaram de coisas que o Orlando já tirou do texto. Então, não sei, essa comissão vai fazer o quê? Criar comissão, às vezes, é uma boa maneira de não fazer nada. Agora, eu noto o seguinte, e aí o quê? Vai ser mais um confronto? Aí vamos chamar o Elon Musk, vamos pedir para o Elon Musk invadir, jogar um foguete, pegar um dos seus foguetes, transformar em foguete, porque muitos caem mesmo, fazer o cair um em cima do Congresso? Porque é o seguinte, se não se aprovar isso, se não se votar isso, se declara inconstitucionalidade do artigo 19, a responsabilização civil das redes está dada. Está dada. Porque o que se está pedindo é que o Congresso, na prática, regulamente, porque é inconstitucional. É que ninguém tinha antes feito arguição. Não existe nada, não existe nenhum setor livre da responsabilização civil. Mas eu avancei na responsabilização civil porque acho uma indignidade o que se fez com Orlando Silva, né? Com um trabalho correto, decente, que dialogou, buscou dialogar com todo mundo. É que a extrema-direita não quer regulamentar nada, porque ela quer continuar com a guerra suja nas redes. E as empresas também não querem, porque a guerra suja lhes é útil. A guerra suja rende. A guerra suja gera dinheiro, não é? Então, não quer. Querem continuar a se eximir de tudo, porque o tal do artigo 19 diz que só pode retirar um conteúdo depois de autorização judicial e não sei o quê. Ou seja, aqui vocês façam o que vocês quiserem. Se alguém recorrer à justiça, a gente vai lá e vê e tira. E só se a gente não tirar é que há responsabilização civil. Então eles não se corresponsabilizam por absolutamente nada. Não é? Não quer essa responsabilização e, portanto, se alinham com Elon Musk nesse particular, né? E ele se sente no direito, né? Uma autoridade para fazer isso que ele está fazendo. Buscar desestabilizar um país. Eu insisto, nós estamos sendo vítimas, como país, de um experimento. Ele atacou inicialmente Alexandre de Moraes. Foi uma operação organizada com a extrema-direita aqui, com a extrema-direita internacional. Já falamos, hoje existe uma internacional da direita. E, imediatamente, até em razão de seus interlocutores aqui, ele ligou o Alexandre de Moraes ao Lula. E escreveu que o Alexandre de Moraes tirou o Lula da cadeia. É mentira. O Alexandre de Moraes não tem nada com isso. Escreveu que o Alexandre de Moraes botou o dedo lá na balança para eleger Lula, sugerindo fraude, e que é preciso cuidar das próximas eleições. Ou seja, uma campanha eleitoral. Também. E aí, eu vou para o meu artigo de hoje no UOL. Eu sei por que que o Bolsonaro está nessa, claro. E por que que o bolsonarismo está nessa. Eu sei, todo mundo sabe. O Bolsonaro quer se livrar da cadeia, o Bolsonaro quer a sua elegibilidade de volta. Eles acham que se criar esse movimento vão conseguir isso. Então é por isso que ele está nessa. Agora eu pergunto, por que é que o Musk está nessa, hein? Alguém consegue me explicar? Alguém consegue me explicar por que é que ele está nessa? Mas ele está sozinho? Além dessa parceria política com Bolsonaro e com o bolsonarismo, qual é a mão que balança o berço? Esse cara está se movendo por convicção. Ah, ele é um obcecado pela liberdade de imprensa, pela liberdade de opinião, pela liberdade de expressão. Então, nesse caso da imprensa, mas enfim, liberdade, é isso que ele quer. Mas esse é o Elon Musk? Esse é o amigo da China? Esse é o amigo do Bin Salman, que esquarteja pessoas e põe no ácido? Numa embaixada em outro país? Esse é o Elon Musk que tira perfis do Twitter das pessoas que o incomodam, que recorre à justiça, se considera que tem algo negativo contra ele, para calar as pessoas? Ele resolveu virar um fundamentalista da liberdade de expressão aqui no Brasil? Qual é a jogada? Qual é a jogada? Que o bolsonarismo eventualmente seja do seu interesse, não sei o quê, mas é só isso mesmo? Ele só quer se ligar a alguns delinquentes políticos aqui, pretextando amor à liberdade de expressão? Por quê? Porque as regras vigentes no Brasil, as decisões do Alexandre estariam prejudicando o Twitter, o X, como eles chamam? Não, né? Não. Ninguém acredita nisso. Ninguém se torna multibilionário, trilionário em reais, fazendo esse tipo de coisa. Sendo tão, mas tão defensor da liberdade de opinião que decide desestabilizar outro país. E aí, encontrando eco aqui, na voz com a devida vênia de alguns canalhas, porque é disso que se trata. As pessoas podem ter as restrições que forem as decisões do Alexandre, olha, não gosto disso, não gosto daquilo, acho que não é por aí, que se escreva, que se vá. Aliás, o Alexandre apanha na imprensa brasileira, que é uma beleza, 1 ano e 4 meses depois do ataque, né, às respectivas sedes dos três poderes, o Alexandre de Moraes tem apanhado mais do que o Jair Bolsonaro. Na grande imprensa, na média, o que é uma vergonha para nós. E é preciso falar tudo. Então, é mentira que exista uma unanimidade, que não exista crítica, que todo mundo trate o Alexandre de maneira crítica, quem quer que seja. Mentira isso. O debate existe. Agora, condescender com um sujeito que, sendo quem é, tendo o poder que tem, porque tem, resolve dar um diktat, inclusive dar ordem ao parlamento brasileiro. Como é que vocês suportam esse cara aí? Derrubem ele. Isso é um absurdo. Mas em si é um absurdo. Então, dizer, talvez o Musk tem um pouquinho de razão, sim, porque algumas decisões do Alexandre... Ora, tenha paciência. Podemos até cuidar disso depois. E aí não adianta. Eu falei ontem, vou repetir aqui o que eu disse, não é da coisa. Isso daí é o seguinte, essas pessoas na Alemanha nazista diriam, os nazistas não são truculentos, não são boas pessoas, mas também, olha, vai, tem uns banqueiros judeus aí que, bem... E aí não adianta vir com a Lady Godwin para cima de mim, que é um advogado que criou a Lady Godwin, que ele diz assim, quando você recorre ao nazismo num debate é porque você já perdeu. Né? Porque o próprio Godwin, em entrevista à Folha, disse: sempre que você associar certas práticas do bolsonarismo ao nazismo, a lei de Godwin não cabe, porque, na verdade, procede. Então, não adianta vir com a lei de Godwin, que eu conheço também a lei de Godwin, depois vocês procurem. Ah, o que é quem não sabe?
O Reinaldo, nesse caldo aí sobre Elon Musk e o bolsonarismo, como é que você analisa ontem eles aprovarem naquela comissão de segurança pública da Câmara uma moção a Elon Musk? Inclusive, ele agradeceu nas redes e tudo mais. É, quer dizer, até teve o deputado Glauber muito indignado, falou: vocês usam a bandeira do Brasil e ficam se ajoelhando para esse empresário falar sobre a liberdade do Brasil. Como é que você analisa a Câmara dos Deputados, porque aí é pela comissão, aprovar uma moção a Elon Musk, né? É muito maluco isso, né?
Não, é, veja, tá dentro desse espírito que eu estou falando, isso é o bolsonarismo. Esse é o Congresso brasileiro tem uns 130 e poucos progressistas, dos mais variados matizes, né? Ah, mas tem uns cento e tantos ultra-reacionários, ultra-reacionários. Ligados ao bolsonarismo mesmo. Né? E tem um meião ali que é conservador. Né? Essa gente é ligada a Bolsonaro. Quem foi que criou limites ao Bolsonaro? Foi o Congresso? Vamos falar com clareza. Quem criou limites ao Bolsonaro? Foi o Congresso? Não. Não, não foi. O Congresso, inclusive, aprovou duas PECs ilegais do Bolsonaro para tentar ganhar a eleição. A PEC dos benefícios sociais e dos combustíveis, ambas ilegais. O Lula paga até agora o preço da PEC dos combustíveis, porque os estados estão tendo ressarcimento garantido pelo STF. PECs, aliás, que o STF poderia ter dito à época, são ilegais. Você imagina, Fabíola, o que ia acontecer? Se o STF diz, não, a PEC que reduz o preço do combustível é ilegal. Bolsonaro queria eleição no primeiro turno. Ia ter invasão do prédio Supremo antes. Então não foi o Congresso que conteve Bolsonaro. Ele passou 4 anos pregando golpe. O Congresso não fez nada. Declarações retóricas do Lira aqui e ali, do Alcolumbre nos 2 primeiros anos aqui ali, depois do Pacheco, não sei o quê. Nada. Quem conteve o golpismo de Bolsonaro foi o Supremo Tribunal Federal. Não é? Com grande destaque para Alexandre de Moraes. Via e o instrumento para fazê-lo, um dos instrumentos foi o inquérito 4781 das fake news, que também apanhou para caramba de alguns iluminados da imprensa do colunismo. Enquanto a democracia brasileira era preservada e se tinha um instrumento para preservá-la. Quem é que continua a ser o inimigo desses caras? O Supremo. Que é ele o limite. Ele, Congresso, não é, porque esse Congresso, aquele Congresso que não conteve Bolsonaro como instituição, continua a não conter a extrema-direita como instituição, e, na verdade, ele está mais contaminado hoje do que antes. Esse Congresso que está aí, ele é ainda pior do que aquele Congresso do governo Bolsonaro. Ele é ainda mais reacionário. Né? Então é o Supremo. É o Supremo. E é por isso que o Supremo está apanhando. E aí, claro, esses bolsonaristas vão ficar com quem? Com o presidente do TSE, com o membro do Supremo, esse que nos limita? Ou com um salta-pocinhas multibilionário, que vive, aliás, do dinheiro público americano também, né? Embora se diga um mercadista ferrenho, né? Que vem aqui e ataca o menino. Claro que é com ele. É com ele que o. Quem, o Musk veio visitar o Bolsonaro aqui. E ele é hoje um dos financiadores dessa internacional da extrema-direita. Né? Então, essa gente homenagear o Musk, para mim, não é surpresa nenhuma. Né?
É, eu acho que traz um
Aliás, é
retrato do que
incoerente, né?
realmente está
É
acontecendo na nossa.
deprimente? É deprimente? É deprimente. É muito deprimente. Porque quando menos você tem que dizer, teria que dizer, olha, tudo bem, temos as divergências, mas isso não. Vi um cara de fora desestabilizar o sistema? Não. Quem tem que criticar Alexandre? Nós. Eles, no caso, né? Já que não concordam. Mas, inclusive, terceirizar essa tarefa é um negócio asqueroso. Né? E aí, quando se tira a PEC de votação, então, recebe menção, tira a PEC de votação, fica aparecendo que ele tem razão. É muito grave isso. É muito grave. Porque, inclusive, coloca. Aliás, exibe a necessidade. Mais do que nunca, de você ter o controle da rede, das redes. A responsabilização, controle, que eu digo, a responsabilização civil. Porque nós temos aí claramente um gigante que decide que quer ser governo e que não reconhece a lei dos países. Veja, a petição que o X apresentou ao Alexandre, que o ministro chegou a classificar como de má-fé, né? Beirando a má-fé, disse ele, o que é que o X disse? Não, olha, o X Brasil Limitada não decide nada. Então, senhor ministro, nós queremos dizer que nós não queremos responder por nada, que nós não queremos, não temos interferência nenhuma, porque quem decide isso tudo é a X Internacional. E a X Internacional não está aqui. Então. A gente não pode fazer nada. Nós pedimos licença ao senhor, isso foi uma petição, para nos eximir do cumprimento de qualquer de suas ordens, já que nós não temos esse poder. É um assinte. Então, olha só, o dono da zorra toda tenta desestabilizar o ministro, o país, o poder. Pede a cabeça do ministro, ataca o presidente da República, fala das próximas eleições. Olha a enormidade disso. E chamados a prestar contas, aqui os representantes da empresa aqui, com manifestação favorável da PGE, sim, tem de prestar contas, e não, nós não prestamos conta, não. Queremos pedir licença para dizer que a gente não manda em nada. Quem manda é ele. É lá. Né? Ah, mas quem é a sócia majoritária dessa empresa aqui? Eles lá, mas só que a sede é lá, então. É uma piada, né? Estúpida, aliás. Agora, não me surpreende que essa gente esteja fazendo isso. Olha o que estão fazendo com o negócio da Marielle, só para tentar responder, segundo eles, ao Alexandre.
Falando nisso, né, a história da Marielle, nesse momento a CCJ analisa a possibilidade de suspender a prisão do Brazão que foi determinada por Alexandre de Moraes. Muitos estão enxergando essa votação de hoje, Reinaldo, como uma medição de força com o Supremo Tribunal Federal. Você também analisa dessa maneira? Como é que você vê a CCJ colocar em discussão? Eles tinham que colocar isso, é do rito, né? O Alexandre de Moraes encaminhou para eles, não é que eles resolveram fazer isso. Mas a movimentação que acontece nesse momento, né? O próprio Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais, publicou um vídeo falando, defendendo, né, a soltura do Brasil. Aliás, não sei se a gente tem disponível esse vídeo. Se a gente tiver disponível, Diego, vamos tocar um trecho desse vídeo do Eduardo Bolsonaro, que aí o Reinaldo já comenta pra gente.
Hoje nós vamos ter uma votação muito importante na Câmara dos Deputados. Eu diria até uma votação histórica. A gente vai hoje decidir se nós vamos atropelar a Constituição ou se a gente realmente vai fazer valer as leis do Brasil, independentemente de quem seja a pessoa. Porque a gente não pode se equiparar à esquerda, onde a moral, a ética e as posições políticas mudam de acordo com o cliente. O deputado Brazão, ele está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição, que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. O que menos importa na votação de hoje é a liberdade individual do deputado Brazão. O que mais hoje nos importa é saber se nós vamos seguir a Constituição ou se amanhã seremos reféns dessa nossa votação de hoje. Porque se eu votar para prender preventivamente um deputado que não cometeu um flagrante delito, como é que amanhã eu vou poder dizer que um patriota, um deputado, foi preso por...
Tá aí, ó, um trecho. Como é que você analisa
o que eu mais, isso? Eu acho o Eduardo, ele é tão destemido nos raciocínios como ele é destemido na língua inglesa, né? Ele fala as coisas com uma aparente seriedade de quem sabe do que está falando, que é uma coisa realmente espetacular, né? De fato, o artigo 53 da Constituição diz que um parlamentar só pode ser preso por flagrante de crime inafiançável. Acontece que jurisprudência do Supremo, que não é recente, considera que o crime de obstrução de justiça em organização criminosa é crime permanente. Sendo crime permanente e sendo organização criminosa crime inafiançável, portanto, é flagrante. Considera-se flagrante. Não é por outra razão que o Darcy de Matos, que é o relator da questão da prisão do PSD de Santa Catarina, acatou a decisão do Alexandre e defende a prisão. A verdade é que, sob o pretexto de defender, de proteger uma prerrogativa de parlamentares, porque, insisto, a prisão preventiva está plenamente justificada por jurisprudência do tribunal, né? Jurisprudência conhecida por eles e reconhecida pela parte do parlamento que ainda tem juízo, né? Então, o que essa gente está fazendo de verdade é falar: dane-se a questão da Marielle. Eu fico muito chocado, eu já expressei isso aqui, e já tratei isso aqui no meu programa de rádio e TV, já escrevi mesmo. Assim, o ódio que essa mulher desperta na extrema-direita brasileira. Nós já falamos isso aqui uma vez. É assombroso para mim, assim. Eu acho, sabe quando você enxerga o horror, assim, você chega ao coração das trevas, da indecência? Por que, Fabiola? Porque era mulher, porque era preta, porque era da periferia... Porque, sendo mulher preta da periferia, casada com uma mulher, ela tinha voz, ela falava, ela se articulava, ela enfrentava. Por que esse ódio? O Eduardo está dizendo o seguinte: se eu defender que esse cara fique solto, eu sei que eu não terei prejuízo nenhum. O meu eleitorado quer isso. Meu eleitorado não quer na cadeia o cara que é acusado de ter matado Marielle, que está preso legalmente. É mentira, essa restrição do artigo 53, como demonstrei há pouco, é mentirosa. O Carlos Jordi, a mesma coisa. Ah, não, que o Alexandre de Moraes determinou mandado de busca e apreensão no gabinete do Carlos Jordi, do Alexandre Ramagem, que tem isso também, em outras investigações. E daí, onde está proibido? Onde é que está escrito que é proibido ter mandado de busca e apreensão nesses gabinetes? Tanto é que existe lá, eles querem uma proposta para falar como é que é. Mandado de busca e apreensão, primeiro avisa que vai ter, depois a gente decide se pode ou não. Que a gente até fez piada aqui, né? Você imagina, ó, Fabiola, vou fazer mandado de busca e apreensão aí na sua casa daqui uma semana, hein? Você fala, oi, que bom, então vou me livrar das provas. Então, é assombroso que, em outros tempos, nós diríamos, isso é um suicídio político. Como é que você se organiza para soltar um sujeito que todas as evidências apontam, né? Porque eu li em algum lugar aí que, como é que é? No caso dele, é só a delação premiada que o mantém preso. O jornalista escrever isso é de uma sem-vergonhice. Ainda que seja reproduzindo. Ah, dizem que. Jornalistas que escrevem isso dizem que e não explica que é mentira, faz sem vergonhice. Porque desde o pacote anticrime 2021, só delação não leva ninguém à cadeia, denúncia, nada. É mentira. Basta ler o inquérito, a conclusão do inquérito da Polícia Federal, para saber que a delação do Lessa foi referendada por provas. Então é mentira que só tem a delação. Então isso é mentira. É mentira que a prisão seja ilegal e contraria a Constituição. A verdade é que essa gente não dá a menor bola. Ao contrário, usa a morte da Marielle para fazer H junto ao seu eleitorado. Olha que estágio chegamos. Olha que estágio chegamos. E sob o pretexto de conter, então, o Alexandre, eu vou dizer que eu não vou prender. Aí há o movimento daqueles. Bom, mas então nós vamos caçar. A gente não prende, porque também foi aberto o processo do Conselho de Ética, não é? Contra ele. Então a ideia é, a gente. Não prende. E aí tem um jeito malandro de não prender, porque além de tudo, porque essa gente também é covarde. É uma gente covarde. O que é que os covardes estão defendendo? Para ele ficar preso, é preciso que você tenha 257 votos sim. É claro que o razoável seria. Uma vez que um poder prendeu, o razoável seria que o outro poder, então, tendo a prerrogativa de soltar, tivesse que ter maioria, né, para negar o que o outro fez. Eu vou ter que ter aqui 257 nãos. As pessoas vão ter que mostrar a cara. Embora a votação seja aberta, há um jeito de se esconder. Fabiola, é só não aparecer. Tudo bem, vai. Ah, fulano não veio, fulano não veio, não fulano. Mas é só não aparecer. É só não dar quórum. E aí, ainda que a oposição apareça lá, a oposição, na verdade, a situação, né? Que a maioria, ainda que os progressistas apareçam lá, há chance. Se não houver 257 votos, ele sai da cadeia. Serão 256. Ele sai da cadeia, por exemplo. Por um voto ele pode sair da cadeia. Né? Ah, mas nós queremos caçá-lo. Aí sim. Que pode virar uma maneira de protegê-lo, né? Porque caçando, tem lá a votação que está em curso, né? Uma votação que o Gilmar provocou. Né? sobre o foro especial. Se a proposta do Gilmar prosperasse, Brazão, mesmo cassado, continuaria no Supremo, o foro no Supremo. Não sei, vamos ver, né? Mas ele sendo cassado, ele pode ir para a primeira instância. Eu não vou prejulgar nada. Mas digamos que os Brazões, né? Eu não ponho plural de nome, de sobrenome, digamos que os Brazão, na sua paróquia, sejam bastante influentes, não é mesmo? Vocês repararam como isso que os imbecis chamam foro privilegiado hoje? Os parlamentares querem fugir como o diabo foge da cruz? Não só querem fugir do privilégio de serem julgados pelo Supremo, como querem usar homicídio para dar resposta ao Supremo. E aí vem o Eduardo com essa cara, conta uma mentira sobre a questão legal, que isso que ele está falando já foi esperado pela jurisprudência, que na verdade não nega o que está lá, continua a ser flagrante inafiançável. O crime de obstrução de justiça e organização criminosa continua a ser flagrante inafiançável. Portanto, cumpre a Constituição. Mas é que ele está dizendo, os outros estão dizendo, tô nem aí para Marielle. E daí que ela morreu? A gente é do tipo que rasga a placa com o nome dela. A gente é do tipo que dá os berros, diz Marielle e acabou. A gente é do tipo que não liga para isso. A gente é do tipo que vai para as redes sustentar que a mulher é ligada ao narcotráfico. Nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas más. Nós não queremos saber disso. Nós não estamos nem aí. Não é? Ainda que se vá caçar Brazão depois, não sei. Essa altura se espera tudo. Ainda que você vá caçar Brazão depois, retirá-lo da prisão agora para dar um recado ao Supremo, pode não ser um suicídio político. Porque o eleitorado dessa gente quer isso também. Né? Agora, moral é. Mas aí a pergunta: essa gente tem alguma moral que não seja a moral do esgoto? Né? É espantoso. Mas não surpreendente. Então, de novo. Marielle servindo para mobilizar a extrema-direita. Veja você. E contra, evidentemente, a punição daqueles que estão envolvidos com a sua morte. Não é prerrogativa do Supremo. Não estão preocupados apenas com as prerrogativas dos parlamentares. Até porque o argumento é falso. Escancaradamente falso.
O Reinaldo, você acha que isso é justamente. Eles querem mandar um recado para Alexandre de Moraes? Você acha que também tem esse caldo aí?
Sim, claro, não. Tem esse cálculo. Estão dizendo assim: olha, aqui, né, mandar um recado para Alexandre de Moraes na semana em que aquele delinquente faz o que fez. Mandar um recado a Alexandre de Moraes, insisto, 1 ano e 4 meses depois da invasão das respectivas sedes dos três poderes, 1 ano e 3 meses, né? Transformando o Supremo em vilão, são golpistas transformando o tribunal em vilão da história. É impressionante, né? Existem algumas áreas, inclusive da elite econômica, financeira, né, que quer o deixa disso. Ah, deixa disso. Ah, esse Alexandre também está exagerando. Meio assim, vamos normalizar o golpe. Ah, afinal de contas, o golpe não aconteceu, né? Aí, não aconteceu. Vamos esquecer. Que é um caminho muito curto. Seria um caminho muito curto para que acontecesse de novo. Ou não? Aliás, acho que foi o Roberto Barroso que falou isso, se não me engano, em Harvard. É não punir, é um convite para que aconteça outra vez. Para que um outro ou o mesmo, porque eles querem anistia também, né? Diga, olha, perdi, mas não aceito o resultado. E agora vou, então, testar as instituições. Existe gente que está defendendo esse negócio. Até com o papo furado de que isso é melhor para o ambiente de negócios. Não, pode ser melhor para o negócio deles. Para o ambiente de negócios, não. A impunidade em coisas assim não ajuda o Brasil. Então é assim o recado. Sim, o recado. Recado de canalhas. Aquele que está fazendo o seu trabalho. Segundo as regras do jogo, a Constituição e os códigos que temos. Mas a gente vê, até na imprensa profissional tem gente dando piscadela para isso. Há quem acredite, inclusive, em bolsonarismo moderado. Há quem diga que o Flávio Bolsonaro é um moderado. Aliás, ele foi ao Roda Viva. Foi engraçado, porque ele foi ao Roda Viva. E aí alguém perguntou sobre o impeachment de Moraes. Ele disse: não, a minha agenda não é essa. O Supremo tem de ter autocontenção. Não defendeu o impeachment de Moraes. Mas atenção, o bolsonarista moderado defendeu que o Pacheco se encontre com Roberto Barroso e ponha fim, Fabiola, a todos os inquéritos envolvendo os golpistas. Olha que moderado. Hein? Eles não, esse Supremo com essa agenda, que agenda? Punir golpista não é a agenda do Supremo. Os inquéritos estão lá, os processos. É cumprir a agenda da lei. Então, o moderado é aquele que quer a extinção dos processos. Aí ele apanha, ele foi chamado de frouxo pelo bolsonarismo burro. Mas isso que se diz bolsonarismo moderado, na verdade, é o bolsonarismo que aspira a virar uma categoria de pensamento político, né? Autoritária, fascistoide, discriminatório. E há quem caia na conversa. Eu não quero.
Eu pensei que você ia falar mais alguma coisa, estava aguardando. Tá tão indignado aí. Ó, nesse momento segue lá, a gente já está acompanhando aí a discussão lá na CCJ sobre essa história do brasão aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vão votar hoje lá na CCJ e depois vem. Ih, olha lá quem tá falando. Quer ouvir?
Olha, esse cabelinho, olha esse
Quer ouvir o que ele tá
cabelinho.
falando ou não precisa?
Ah, pode ouvir,
Vamos ouvir um
certamente
trechinho, vai. Vamos ouvir um
será algo
trechinho.
assombroso, vai.
Sobre um crime que parecia não ter fim. A esquerda brasileira deve ter ficado extremamente frustrada quando notaram que o presidente Jair Messias Bolsonaro não tinha nenhum tipo de envolvimento com isso. E talvez por isso a histeria toda em querer encontrar agora um culpado a qualquer custo e custe o que custar. Senhora Presidente, vivemos num país extremamente violento. A criminalidade, a impiedade, a violência no nosso país, ela está intrínseca dentro do povo brasileiro, infelizmente. também puderam, nós temos na presidência da República alguém que estimula, por exemplo, o crime de se roubar um celular. Se roubar um celular, justifica, se for para tomar um pouquinho, uma cervejinha. Eu conheço pessoas que morreram por causa do crime do celular, mas isso ninguém conta.
Que a pena, né, Reinaldo? Acho que nem vale a pena ficar ouvindo, porque ele vai sair atacando um monte de coisa, tá falando aí que o Lula estimula a roubar um celular. É uma ligação que a todo momento eles querem fazer, e isso é um absurdo, né, querer colocar essa situação. E aí ele fala aí que, na verdade, o que ele disse aí da prisão do Brasão é que a esquerda quer buscar um culpado a qualquer custo. É muito importante tirar os fatos, né, Reinaldo, da investigação da Polícia Federal e por que chegou ao nome de Brasão e tudo mais.
Não, e aí, uma vez, porque o Domingos Brasão, irmão do Chiquinho, lá no passado fez campanha para Dilma, acho que na primeira eleição da Dilma. Só que na campanha de 22, ele era o Chiquinho Brasão Bolsonaro total, tem um desfile deles. A questão aí não é, a gente sabe como é que essas coisas vão se... os partidos vão apoiando esse, aquele, enfim. Né? Não tem a ver com esse vínculo de natureza partidária. A questão que durante algum tempo se especulou sobre a vinculação do bolsonarismo com a morte da Marielle, é porque se sabia, né, temos de falar a esse senhor, é porque se sabia, a partir de um determinado momento, que o Rony Lessa era o assassino, né, em companhia de Elcio Queiroz, que Rony Lessa pertencia ao escritório do crime, o mesmo escritório do crime que pertencia a Adriano da Nóbrega, Adriano da Nóbrega, que era amigo da família Bolsonaro, que foi condecorado pelos Bolsonaro, por Flávio Bolsonaro em particular. Flávio Bolsonaro, esse que empregou a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega. Rony Lessa, morando no mesmo condomínio que Bolsonaro. Bom, mas mesmo condomínio não quer dizer a mesma coisa. Mas a namorada, a filha do Lessa namorou o 04... mas aí o Bolsonaro disse, bom, meu filho pegou meio condomínio. Não sei, consta até que pode pegar o condomínio inteiro, mas e daí? As vinculações, as proximidades existiam, essas de quem pega quem, não sei o quê e tal, são as de menos. Mas e o vínculo efetivo de Bolsonaro, dos Bolsonaro com as milícias? A ponto de contratar familiares de um miliciano. No documentário Vale o Escrito, o Queiroz, o outro Queiroz, não é o Queiroz companheiro de assassinato, o Queiroz não contou como foi que ele apresentou, inclusive, o Adriano da Nóbrega para os Bolsonaro. Ele conta. Então, por isso havia esse negócio. Né? Por causa do vínculo deles com as milícias. Vínculo a que eu me refiro, esse aí, por exemplo. Às vezes em que Bolsonaro elogiou a milícia, em que Flávio elogiou a milícia. Sim, tem discurso dele elogiando, falando por que a milícia é importante. Tem discurso do Bolsonaro pedindo até que a milícia vá da Bahia para o Rio de Janeiro, que será bem recebida. Por isso que havia isso. Não há frustração nenhuma na esquerda. Agora, ele está fazendo esse discurso porque ele, evidentemente, vai votar para o Brasão sair da cadeia. Então, ele vota para o cara sair da cadeia, ele vota para que aquele que todas as evidências apontam é um dos mandantes da morte da Marielle, na operação em que morreu também Anderson Gomes. Então ele vota para tirá-lo da cadeia. E qual é a tática dele? Acusar a esquerda. Aí ele ataca as esquerdas. Né? Esse cara é tão sofisticado no argumento como sofisticada é a teologia dele. Né? Que não tem nada a ver com a religião dele. Tem a ver com a teologia dele. Né? Que é muito particular. É asqueroso, né? É asqueroso.
Vamos falar sobre Sérgio Moro, porque Sérgio Moro ficou muito animado com o resultado de 5-2.
Fiquei animado.
Bem felizinho. E aí, e tá cheio de esperanças até. Cheio, não sei, mas alguma esperança ele tem de que possa conseguir também um resultado favorável no Tribunal Superior Eleitoral, porque o caso vai para lá, né? Até a nossa colunista, a repórter aqui, a Carolina Brígido, publicou há pouco uma reportagem trazendo um pouco dos bastidores disso. Mas diz que a saída de Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral, que ele vai fazer a última participação dele agora no final de maio, então certamente não vai participar do julgamento do caso do Moro lá no Tribunal Superior Eleitoral, e o resultado do TRE aumentaram as chances de Moro manter o mandato. Você acha que está maior a chance, ô Reinaldo? Porque muitos juristas diziam, né, ou dizem até, que a cassação dele estava dada meio como certa no Tribunal Superior Eleitoral. Você acha que está ainda ou muda alguma coisa depois do resultado?
Não. Dados os fatos, as evidências, ela deveria ser dada como certa já no TRE. Veja, eu defendo que se respeite o tribunal, né? A diferença de bolsonarista, eu não vou pregar que ministro seja desmoralizado ou desembargador, no caso. Agora, eu considero que os únicos que leram direito o material apresentado foram José Rodrigo Sade e o Júlio Jacob Júnior, que votaram pela cassação. Eu acho que o abuso de poder econômico na campanha do Sérgio Moro é escandaloso. Escandaloso. Hã? E de fato, você não tem. Quando você fala abuso de poder econômico, não existe isso. O abuso é caracterizado por X dinheiro, X. Não é isso. Você vê um conjunto de evidências. Hã? Se você, como a campanha para o Senado, pode gastar 4 paus e. Vou arredondar: 4,5 paus ali, 4,5 milhões. Era o teto para a campanha do Senado. E se o próprio Ministério Público reconhece, Ministério Público Eleitoral, que houve na pré-campanha um gasto de 2 milhões e 30, isso é brutalmente superior a todo o resto, é evidente que é um abuso. Agora, eu, na verdade, as pessoas diziam, eu não conheço essas pessoas aqui, mas muita gente dizia, não, a situação para ele pode não ser muito boa. Agora, é o Paraná em que Sérgio Moro, enfim, tem uma certa coisa ali, né? Afinal, Bolsonaro, ou, Moro, paranaense. O Deltan Dallagnol foi absolvido por unanimidade no TRE e cassado por unanimidade no TSE. É outra situação, mas isso aconteceu. Não. Então, não sei. A saída do Alexandre, em tese, aumenta as chances dele? Sim, aumenta. O Alexandre é muito duro nessas questões de abuso de poder econômico, já demonstrou isso. A Carmen Lúcia vai para a presidência, mas a questão não está aí. É que aparece um outro voto, que é do André Mendonça, que passa a integrar o tribunal. Né? André Mendonça, que votou com a Constituição, no caso do artigo 142 da Constituição, se permite ou não que as Forças Armadas sejam poder moderador, ele disse, não, não permite, e aí está certo, votou direito, de acordo com um texto, ainda que um texto ruim, mal escrito. Agora, nesse caso, por exemplo, Bolsonaro já disse que, e o Sérgio Moro está monitorando ali, Bolsonaro já disse, não, eu não quero mais saber da sua cassação, não interessa. O PL disse que vai recorrer sim, né, que não importa Bolsonaro, mas é claro, que a opinião de Bolsonaro tem um peso para André Mendonça, pelo menos ele ouve com especial atenção, né, o que diz André Mendonça, ou o que diz Bolsonaro, André Mendonça ouve com especial atenção. Então, sim, a situação dele fica melhor sem Alexandre, né? Ah, você antevê um resultado? Não, não vou prever nada. Aliás, não fiz nem no outro caso, né? Mas eu continuo a sustentar. Eu acho que as evidências de abuso de poder econômico são escandalosas. Né? Aliás, no voto de um dos desembargadores ontem, né, o Anderson Ricardo Fogaça, acho que foi o Anderson Ricardo Fogaça, eu até achei estranho, porque na prática ele reconhece o abuso, mas vota contra a cassação. Né? Entendo eu do voto. Né? Ficou assim, ficou estranho assim. Né? Então, queridos, não sei, né, se caça ou não, motivos para caçar de monte. Agora, ninguém também está fazendo, é bom que a gente observe isso, né? Porque essas coisas contam. Contam, não adianta fingir que não. Ninguém está fazendo muita questão, porque o Moro é de uma irrelevância no Senado, que para muita gente é bom que ele continue lá irrelevante como é. E, portanto, ninguém está fazendo muita carga. Vai deixando ele lá. Entende? E ele vai ficando. Para quê? Para nada. Está lá, vota sistematicamente contra o governo, não importa o quê, tenta pegar carona no bolsonarismo, o bolsonarismo não o quer, é uma figura nacionalmente rejeitada, então ele não é uma ameaça para ninguém, né? Vai ficando ali. Você pode ver que mesmo o petismo se empenha pouco. A Gleisi Hoffmann fala ali uma coisinha ou outra, mas você deve conhecer a expressão, Fabíola, saludos a la bandeira, né? Expressão espanhola. Saludos a la bandeira quer dizer o seguinte, tá, saúda a bandeira, faz de conta que você está nessa e toca a vida. É só para constar. O PT também não está empenhado em caçar Moro. Né? Eu até diria que a pessoa mais dedicada à causa sou eu. Porque eu acho que é uma questão de justiça. Né? E porque eu acho que esse sujeito fez um mal imenso para o Brasil. Né? Não sei se vai ser caçado. Merece? Merece. As coisas que fez, o conjunto da obra, pede a cação? Sim. Né? Vai ser? Vamos ver. Placar do TRE não quer dizer nada para o TSE. No passado, houve uma inversão, aliás, completa, em relação a Deltan Dallagnol. Vamos ver em relação a ele. Né? Espero que seja cassado. Ainda que, em sendo cassado e tendo eleição no Paraná, o resultado possa ser péssimo. Tudo indica que seria. Mas e daí? Né? Cumpra-se a lei.
Bora abrir para as perguntas, porque a sua audiência quer lhe perguntar. Cadê a vinheta que vem aí? Rodrigues fala, cuidado, cuidado, porque Bolsonaro era visto assim como Moro, é visto hoje. Moro pode vir a surpreender negativamente no futuro. Isso é uma pergunta que eu faço, eu fiz com o tom errado. Ele fez, na verdade, sem pergunta, mas eu acho que eu vou emendar com pergunta, porque eu acho que faltou o ponto de interrogação. Dá para comparar uma coisa a outra? É preciso se preocupar? O Moro pode ser visto como Bolsonaro? E aí, Reinaldo?
Não, eu acho que esse trem já passou, entende? Uhum. Eu acho que esse trem já passou. Ele não vai... Ele tem aí, tem alguns... O Moro ainda correria o risco de ser eleito na imprensa. A gente tem aí um colunismo, em especial, provecto, não é provecto em idade, porque isso quase eu sou, provecto do ponto de vista das ideias, A gente tem ainda admiradores, tal. Na sociedade, um pouco, mas muito pouco, já perto do que era. Ele não tem a simpatia da direita, da extrema direita, obviamente não tem dos progressistas. Não acho que ele represente risco. Representaria em que circunstância, eventualmente, em que fosse ele um embate entre ele e um candidato da esquerda, de esquerda, e teria de ser um candidato de esquerda, digamos, mais menos inclusivo, né? Do que, por exemplo, um Fernando Haddad, que é bastante inclusivo. Isso aqui é um elogio, né? Então, aí ele poderia, mas Moro jamais seria esse nome. Moro não será o nome da direita. Moro não será o nome da extrema-direita. A extrema-direita tem outros, né? Tem o Tarcísio, que está em franca campanha. Eu acho impressionante que não se perceba, que as pessoas não tenham clareza disso, né? Esse negócio de que ele só quer o governo de São Paulo é mentira, né? Não, ele está completamente focado na eleição presidencial. Claro que vai depender do resultado do governo Lula, de como Lula vai chegar ao fim do mandato. Não se pode considerar a avaliação de agora a avaliação do futuro da eleição, essas coisas têm tempo ainda, mas, né, digamos que o governo Lula esteja como está agora, tal, nossa, enfim, primeiro que o capital vai fechar com o Tarcísio, as elites vão fechar, e aí o homem, o novo centro de São Paulo, não sei o quê, e o homem da segurança, né? Nós vimos lá a produção de corpos na Baixada Santista, né? Com que energia houve isso. Então tem Tarcísio, tem até a Michelle. Ah, isso sim, essa sim. Essa sim não pode ser tratada como mera piada apenas. Essa comparação, Rodrigues, né? Essa comparação que você fez, Rodrigues, vale mais para Michele do que para o Moro. Né? Ela sim parece ser um evento exótico e, no entanto, tem um potencial de perigo, inclusive para as instituições. Porque ela pode não ter noção e extensão do que ela prega, mas ela prega uma teocracia no Brasil. Né? E aí, se a pessoa tem noção ou não da extensão que está pregando, pouco importa. Importa é o que está pregando. Essa sim é um risco. Moro, não mais.
Sem preocupação. Tá aí. Mais perguntas, ó. Já são 2h10, mas dá pra fazer mais perguntas, pelo amor de Deus. Ó, o Jusceli tá citando aqui jornalistas que estão largando o X. É um movimento que tá rolando. Ele até cita aqui a Vera Magalhães, que deixou de usar o X. Ontem ela anunciou isso, entre outros. Você usa bastante, Reinaldo. Você pretende sair do X por conta dessas coisas do Elon Musk? Como é que você vê esse movimento de alguns
Não,
jornalistas e algumas pessoas parlamentares também que anunciaram ontem que estão deixando o X?
eu não quero parecer que eu estou polemizando com a Vera, que é minha amiga, aliás, foi minha aluna, né? E com isso não estou dizendo que ela seja a caudatária do meu pensamento, hein? Nós temos muitas divergências. Mas é minha amiga querida, gosto da Vera. Eu discordo dessa decisão dela e de outros. Existe uma dimensão pública no X e nas redes sociais. Aliás, eles só estão aqui porque tem uma infraestrutura que é pública, que garante que eles possam estar aqui, né? Então, ficarei. Se o seu Elon Musk quiser me botar para fora, porque ele já fez isso. Outro, mas eu não acho que ele me considere tão importante assim, que o faça. Enquanto for um instrumento em que eu possa falar também, né? Então, sim. Veja, isso é diferente de, ah, se vier um panfleto neonazista que lhe dê a oportunidade de escrever, desde que você possa falar, você escreve? Claro que não. É diferente. Né? Você tem milhões de pessoas aqui que não estão engajadas nas teses do seu Elon Musk. Né? E acho que embute um raciocínio, e respeitosamente eu exponho aqui, eu acho que embute um raciocínio perigoso, que é contrário ao que essas pessoas pretendem. Né? Insisto, não vou nem polemizar, escrever, só estou falando também porque fui indagado. Né? Se você diz que está saindo do Twitter porque, afinal de contas, esse é o troço do Elon Musk que faz essas coisas horríveis, você está admitindo tacitamente, não explicitamente, mas na prática está, que de fato é a casa dele e ele faz o que ele quer. Mas eu não acho isso. Eu acho que tem que ter regra. Eu defendo a regulamentação. Eu defendo a regulamentação, inclusive, aqui, escrevendo aqui. Né? Então, acho errado, não farei, portanto, e acho que tem essa admissão tácita de que, sendo o espaço dele, ele faz o que bem entender. Mas, obviamente, respeito e compreendo os que fizeram essa opção. Né? Acho que é uma manifestação de protesto justa, compreensível, justificável nesse ambiente, né? Porém, não é o caminho que eu escolho para mim, porque acho que, a despeito de tudo isso, ainda é importante permanecer até para contestar. Né? E porque também não reconheço que seja a casa dele em que ele faz o que bem entende.
Muito bom, tá aqui. Vambora, tio Rei. Um beijo para você.
Ah, deixa eu dizer, amanhã eu não faço o programa. Né? Tenho aí que cuidar de mim, da família, como sabemos. E na semana seguinte, nós teremos aí o programa na segunda, na quarta, na quinta e na sexta. Aí não sei se Fabiola poderá ou não.
Vou pensar no seu caso, se eu vou. Vou pensar no seu caso, se eu vou fazer este extra com você.
Então amanhã, excepcionalmente, não teremos. Tá bom?
Segunda-feira a gente está de volta com toda a energia. Um beijo, Reinaldo. Bom final de semana. Beijo. Até segunda. Assim a gente termina o Olha Aqui de hoje. E eu já te convido a ficar conosco, porque tem análise da notícia chegando por aí, na apresentação do Toledo e do Kennedy Alencar. A gente retoma o All News às 5 horas da tarde com ele, Diego Sarza. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã. Até lá, uma boa quarta-feira a você. Wow.